sintonizados aí. Meu bom dia a todos os vereadores, senhoras vereadoras. Meu bom dia ao ex-vereador Gessi, que se encontra por aqui também. E, em nome de Deus, eu declaro aberto esta sessão ordinária. Passamos à leitura do projeto 1070, de 21 de março de 2025.
Projeto de Lei Municipal de número 1070, de 21 de março de 2025. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício 2025 e da outras providências. Ademir Felício Garcia, prefeito do município de Figueira do Oeste, estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento de 2025 crédito adicional especial na Secretaria Municipal de Obras na importância de R$ 508 mil, sendo o valor nas seguintes dotações orçamentárias: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Fundo Municipal de Transporte, Manutenção de Estradas Vicinais, FETAB, material de consumo, R$ 358 mil. Outro serviço de terceira pessoa jurídica, R$ 150 mil. Artigo 2º. Para dar cobertura nos créditos abertos no artigo 1º, serão utilizados os recursos definidos pelo artigo 45, 43, parágrafo 1º da Lei Federal de número 4.320/64. Artigo 3º. O Poder Executivo fica autorizado a proceder à readequação na Lei 906/2021. Plano Plurianual e na Lei de número 1028/2024, Lei de Diretriz Orçamentária, bem como apresentá-los em audiência pública junto à Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal, conforme determinação da Lei Complementar 101/2000. Artigo 4º. Fica autorizado o Poder Executivo a suplementar ou remanejar de dotação de que trata o artigo 1º até o limite de 10% do seu valor total. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Feira do Oeste, em 21 de março de 2025, Ademir Felício Garcia, Prefeito Municipal.
Justiça e Finanças. Feita a leitura, encaminho o projeto para os membros da Comissão de Justiça e Finanças. Passamos à leitura referente ao projeto de lei 1029 de 2025, de 5 de março de 2025.
Projeto de lei de número 1029/2025, de 5 de março de 2025. Proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estupido e de artifício, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município e da outras providências. Artigo 1º. Fica proibido a manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos, de estupidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso em todo o território do município. Parágrafo único. Excetuam-se da regra prevista no caput deste artigo os fogos de vista, assim denominados os que produzem efeitos visuais sem estupidos, assim como os similares que acarretam barulho de baixa intensidade. Artigo 2º. A proibição a que se refere esta lei estende-se a recintos fechados e abertos, áreas públicas e locais privados do município. Artigo 3º. O descumprimento do disposto nesta lei acarretará ao infrator a imposição de multas fixada entre 400 a 2 mil unidade padrão fiscal do Estado de Mato Grosso, UPF/MT, valor que se... 1º. Dobrado na primeira reincidência. 2º. Quadriplicado a partir da segunda reincidência, entendendo-se como reincidência ou cometimento da mesma infração num período inferior a 30 dias. Artigo 4º. A fiscalização do cumprimento dos dispositivos constantes desta lei e aplicação das multas decorrentes da infração ficarão a cargo dos órgãos competentes da administração pública municipal. Artigo 5º. A despesa decorrente da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias, contando da data da sua publicação. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Figueira do Oeste, em 5 de março de 2025. Anísio Aparecido Pérez, vereador republicano, presidente. Hugo Ferreira de Amorim, vereador PSDB. José Lucas da Silva, vereador do PSDB. Marco Leite de Oliveira, vereador do PSDB. E Vera Lúcia de Souza Mariano, vereadora republicana.
Feita a leitura do projeto, encaminho mesmo aos membros da Comissão de Justiça. Passamos à leitura da Resolução 57/2025, de 10 de março de 2025.
Projeto de Resolução de número 57/2025, de 10 de março de 2025. Dispõe sobre a regulamentação e estruturação administrativa da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Figueira do Oeste e da outras providências.
Feita a leitura, passo mesmo à Comissão de Justiça. Passamos à leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal de número 3/2025, de 24 de março de 2025.
Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal de número 03/2025, de 24 de março de 2025. Altera a redação do caput e parágrafo 5º do artigo 12 e inciso 30 do artigo 76 da Lei Orgânica do município de Figueira do Oeste. Os vereadores signatários desta, no uso de suas atribuições legais, propõem a seguinte emenda modificativa à Lei Orgânica Municipal. Artigo 1º. O caput e parágrafo 5º do artigo 12 da Lei Orgânica Municipal passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12. A Câmara Municipal, independente de convocação, reinicia anualmente na sede do município 1º de fevereiro a 30 de junho e 1º de agosto a 15 de dezembro. Parágrafo 5º. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recair em sábado, domingos, feriados e dia de ponto facultativo. Artigo 2º. O inciso 30 do artigo 76 da Lei Orgânica Municipal passa a figurar com a seguinte redação. Artigo 76, inciso 30. Prestar à Câmara, por ofício dentro de 15 dias, as informações solicitadas pela mesma e referentes ao negócio do município, sem prejuízo de fazê-la na forma do artigo 18. Artigo 3. Fica revogado disposições em contrário. Artigo 4º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Figueira do Oeste, 24 de março de 2025. Vera Lúcia de Souza Mariano, vereadora republicana. Hugo Ferreira de Amorim, vereador do PSDB. Marco Leite de Oliveira, vereador do PSDB. E José Lucas da Silva, vereador do PSDB.
Passamos à leitura de proposta de emenda à lei orgânica de 4 de março de 2025.
Proposta de emenda à Lei Orgânica número 04, de 26 de março de 2025. Altera o dispositivo da Lei Orgânica Municipal e da outra providência. O prefeito municipal de Figueira do Oeste faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Altera-se o parágrafo 6º do artigo 12 da Lei Orgânica Municipal, passando a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 6º. A sessão legislativa não será interrompida sem eleição da mesa da Câmara Legislativa, quando for o caso, e julgamento das contas do prefeito municipal referente ao exercício anterior. Artigo 2º. Altera-se o parágrafo 6º do artigo 211 da Lei Orgânica Municipal, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 211. Parágrafo 6º. Os projetos de lei de plano plurianual das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo Prefeito Municipal à Câmara Municipal nos termos da Lei Complementar Municipal. Artigo 3º. Esta emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Figueira do Oeste, em 26 de março de 2025. Ademir Feliz Garcia, Prefeito Municipal.
Tendo em vista aí a leitura desses dois projetos, o 03-2025 e o 04-2025, tendo em vista a leitura dos projetos apresentados, hoje temos entre eles dois projetos de emenda à lei orgânica. Nesses casos, os procedimentos são diferentes e precisamos que os líderes de cada partido na bancada encaminhem ofício indicando os membros de acordo com a proporcionalidade de vereadores eleitos pelo partido, para compor uma comissão especial para dar parecer. Assim, vamos dar, logo após a leitura do requerimento, um intervalo de 10 minutos para os líderes da bancada confeccionarem os ofícios. Passamos à leitura do requerimento 6/2025.
Requerimento 6/2025. Requer ao senhor prefeito municipal a necessidade de se construir ponto de parada e descanso para os motoristas de ônibus escolares no estacionamento da Escola Municipal Senair Gonçalves da Silva. Justificativa. A presença desses profissionais é o que faz uma boa parte do fluxo logístico rodar e nada mais justo do que mostrarmos nesse artigo a importância do local de espera para motorista no pátio, além de como isso influencia na gestão. Ter um local de espera e descanso adequados para o motorista em um pátio é de extrema importância para a segurança e bem-estar dos profissionais e das operações em que estão envolvidos. Esses locais são projetados para permitir que os motoristas descansem adequadamente antes de iniciar sua jornada ou durante uma parada, seja ela programada ou não. A falta de um local adequado para descanso pode levar a fadiga, estresse e até mesmo acidentes graves. Esse cenário preocupante se refere especialmente aos motoristas de longa distância, que muitas vezes passam várias horas na estrada. Descansar adequadamente em um local projetado para isso pode ajudar a minimizar o risco de fadiga e, portanto, de acidentes. Entre as condições estabelecidas, são obrigatórios instalações sanitárias separadas por sexo, gabinetes sanitários privativos, materiais de higienização nos lavatórios, chuveiros com água fria e quente. Os ambientes para refeições devem possuir mesas e assentos, água potável, disponibilizada gratuitamente, entre outras regras impostas pela lei. Sala das sessões, 21 de março de 2025. Anísio Aparecido Pérez, vereador republicano, presidente. Hugo Ferreira de Amorim, vereador do PSDB. José Lucas da Silva, vereador do PSDB. Marco Leite de Oliveira, vereador do PSDB. Vera Lúcia de Souza Mariano, vereadora republicano.
Passamos à leitura do requerimento 7/2025.
Requerimento de número 07/2025. Requer ao senhor prefeito municipal a necessidade de se construir redutores de velocidade nas ruas da cidade. Justificativas. O redutor de velocidade é um produto necessário em diversos locais por conta de alta quantidade de pessoas e veículos que circulam nas vias públicas. Desse modo, faz-se obrigatório que os veículos reduzam a velocidade, garantindo a segurança do pedestre, evitando acidentes ou colisões. A construção desses redutores, em muito, contribuirá no sentido de reduzir a velocidade dos veículos, inibindo os motoristas que passam em alta velocidade, colocando em risco de vida as pessoas. Assim, com a construção e implantação desses redutores, proporcionará maior segurança aos moradores do nosso município. Os redutores de velocidade são regulamentados pela norma da ABTN, NBR, número 13.766. Assim, é dever do poder público garantir melhoria na qualidade de vida da população, bem como a prevenção de acidentes. Portanto, requeremos que sejam construídos os referidos redutores, atendendo aos anseios da comunidade, razão pela qual solicitamos o apoio dos nobres edis desta Casa Legislativa para o encaminhamento desse requerimento. Sala das Sessões, 28 de março de 2025. Anísio Aparecido Pérez, vereador republicano, Hugo Ferreira de Amorim, vereador do PSDB, José Lucas da Silva, vereador do PSDB, Vera Lúcia de Souza Mariano, vereadora republicano, Marcos Leite de Oliveira, vereador do PSDB.
Passamos à leitura da indicação 14/2025.
Indicação de número 014/2025. Indica ao senhor prefeito municipal necessidade de se fazer limpeza de todos os lotes urbanos que estejam abandonados. Justificativas. Tal pedido visa atender solicitações dos moradores da cidade, cobrando providência no sentido de proceder à limpeza de todos os terrenos que estejam abandonados, pois há muitos matos e acúmulo de lixo, podendo se tornar um criadouro de insetos e animais peçonhentos, escorpiões, cobras, ratos e barata, e do Aedes aegypti, mosquito da dengue. A vegetação crescente e o lixo acumulado nos terrenos provocam o aparecimento de insetos, ratos, aranhas e outros animais peçonhentos, necessitando-se medida urgente para a solução deste problema, de modo a preservar a saúde e proporcionar melhor qualidade de vida aos munícipes. Sala das Sessões, 24 de março de 2025. Vera Lúcia de Souza Mariano, vereadora republicano. Anísio Aparecido Pérez, vereador republicano, presidente. José Luque da Silva, vereador PSDB. Marco Leite de Oliveira, vereador do PSDB. E Hugo Ferreira de Amorim, vereador do PSDB.
Passamos à leitura da indicação 15/2025.
Indicação de número 15/2025. Indica ao senhor prefeito municipal o modelo contendo a proposta de lei com alteração no Estatuto dos Servidores Públicos para passar a prever a possibilidade de atuação como microempreendedor individual. Justificativa. Prerrogativa do Poder Executivo na organização administrativa do município. Ali, órgão do município de Figueira do Oeste, em seu artigo 7º, inciso 6º, estabelece que compete ao município organizar os quadros e estabelecer o regime jurídico de seus servidores. Tal dispositivo confere ao Poder Executivo a prerrogativa de definir a regra que rege a atuação funcional dos servidores públicos municipais, incluindo a compatibilização entre o exercício do cargo público e outras atividades lícitas. Dessa forma, a presente proposta insere-se no âmbito das competências privativas do prefeito municipal enquanto gestor do quadro de servidores, provendo uma adequação necessária à realidade econômica e social dos servidores públicos municipais. Além disso, a vedação absoluta ao exercício da atividade como MEI impõe desvantagem aos servidores públicos municipais em relação aos servidores estaduais e federais, uma vez que já tramita um projeto de lei visando autorizá-los, não havendo vedação expressa ao exercício de atividades econômicas autônomas nesse âmbito. Incentivo ao empreendedorismo e geração de renda. O microempreendedor individual é uma categoria formalmente reconhecida pela Lei Complementar 123/2006, criada para possibilitar que trabalhadores possam desenvolver pequenas atividades empresariais, respeitando o limite de faturamento anual e sem necessidade de estrutura empresarial complexa. Tal flexibilização ajuda a melhorar a qualidade de vida dos servidores ao possibilitar a contemplação de renda, favorecendo a economia local e fortalecendo setores produtivos do município, sem prejuízo da atividade administrativa. Salvaguardas e controle da administração pública, o projeto estabelece importantes salvaguardas, assegurando que a permissão para atuar como meio não se aplique a ocupantes de cargos comissionados e funções de confiança, que possuem atribuições diferenciadas e maior vínculo com a administração pública. Além disso, a proposta expressamente impõe a observância da legislação sobre conflitos de interesse, pedindo que o servidor meio firme contratos com o próprio município, ou que atue em atividades que possam comprometer a imparcialidade e eficiência do serviço público. Compatibilidade com a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei 4.133/21. Que rege as contratações públicas, já impede a participação de agentes públicos em processos licitatórios e contratos com a administração. O presente projeto não altera essa vedação, assegurando que a atuação como meio seja limitada a atividades autônomas sem envolvimento com as contratações públicas municipais. Contribuição previdenciária e benefício previdenciário do meio. Os servidores municipais que optarem pelo registro como microempreendedor individual contribuirão para a Previdência Social com um valor reduzido, correspondente a 5% do salário mínimo vigente. Essa contribuição permite o acesso a benefícios previdenciários importantes, garantindo maior segurança econômica e social ao servidor e seus dependentes. Com as contribuições mensais em dia, o cumprimento a carência necessária para cada benefício, o microempreendedor individual terá direito a aposentadoria programada, auxílio por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio doença, salário maternidade para os dependentes são garantidos. Auxílio reclusão, pensão por morte. Dessa forma, a permissão para o servidor municipal atuar como meio não apenas amplia suas oportunidades de geração de renda, mas também reforça sua proteção previdenciária, garantindo acesso a benefícios fundamentais para a sua segurança e a de sua família. Sala das sessões, 26 de maio de 2025. Roque Ferreira de Amorim, vereador do PSDB. Anísio Aparecido Pérez, vereador republicano, presidente. José Lucas da Silva, vereador do PSDB. Marco Leite de Oliveira, vereador do PSDB. E Vera Lúcia de Souza Mariano, vereadora republicana.
Feita a leitura dos projetos, dos requerimentos, das indicações, abrimos espaço agora para aqueles vereadores ou vereadora que queiram fazer suas considerações aí sobre as proposituras lidas.
Primeiramente, bom dia a todos os nobres companheiros vereadores e vereadoras, a todos que estão aqui no plenário dessa Casa de Lei, e agradecer a Deus, por mais esse dia que estamos aqui em reunião. Só quero falar sobre dois projetos. Um é parabenizar você, o Anísio, pelo projeto da utilização, de queima de fogos, de solturas. Eu acho que parabéns pelo incentivo. Eu acho que, então, principalmente agora, dia 2, já é o dia da consciência, sobre o autismo, Eu acho que já vem bem amparado. Parabenizo você. E sobre o projeto, pela indicação 15 de 2025, sobre o MEI ao servidor público, eu vejo que alguns servidores já possuem, esse MEI e não é amparado. Eu quero aqui fazer como essa indicação e peço o apoio de todos, que eles tenham, né, já aproveita também e que já tenha a sua segunda contribuição, né, pelo, uma pela Previdência e outra que também pode ser pela INSS, que ajuda na sua ajuda, tá, na aposentadoria. E alguns já, a gente já vê, principalmente para as pessoas, que eu vejo aí alguns já empreendedores na área de doces, tem umas coisas que eu conheço, de tatuagem, que a gente vê, então, vários servidores que já possuem. E isso também já facilita também, né, através do MEI, para eles terem crédito bancário. Eles podem ter mais crédito benefício para que possam estar investindo, né, nos seus empreendimentos. Então, a gente pede o apoio de vocês, tá, por essa indicação. Então, muito obrigado.
Entramos agora no intervalo de 10 minutos para a confecção dos pareceres sobre o que foi lido aqui, que está em tramitação. Voltando aos trabalhos, passamos à leitura do ofício 64/2025. 64 e 65/2025.
Figueira do Oeste, em 31 de março de 2025, ofício 64/2025, referente, indicação dos nomes do representante do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, para a formação da comissão especial para aparecer no projeto da emenda da Lei Orgânica Municipal número 03/2025. Senhor presidente, primeiramente queremos parabenizar pelo ótimo trabalho prestado na presidência dessa Casa de Leis. Assim, para atendermos os requisitos legais, passamos abaixo os nomes dos vereadores representantes do PSDB para a formação da comissão especial para parecer do projeto da emenda à lei orgânica. Huck Ferreira de Amorim, José Lucas da Silva. Portanto, certo de estarmos agindo dentro dos princípios legais, antecipamos nossos agradecimentos. Atenciosamente, Huck Ferreira de Amorim, vereador do PSDB. Ao senhor presidente da Câmara Municipal, Anísio Aparecido Pérez. Figueira do Oeste, em 31 de março de 2025, ofício 64/65/2025, referente, indicação dos nomes dos representantes do Partido Republicano para a formação da comissão especial para parecer do projeto da emenda à lei orgânica municipal de número 03/2025. Senhor presidente, primeiramente, queremos parabenizar pelo ótimo trabalho prestado na presidência dessa Casa de Leis. Assim, para atendermos os requisitos legais, passamos abaixo os nomes dos vereadores representantes do Partido Republicano para a formação da comissão especial para aparecer no projeto de emenda à lei orgânica. Márcio Faria Pinheiro, Andréia Aparecida Torrente Urbanim e Geraldo de Assis Rocha. Portanto, certo de estarmos agindo dentro dos princípios legais, antecipamos nossos agradecimentos. Atenciosamente, Geraldo de Assis Rocha, vereador do Republicano. Ao senhor presidente da Câmara Municipal, Anísio Aparecido Pérez.
Passamos à leitura do ofício 66/2025 e 67/2025.
Figueira do Oeste, em 31 de maio de 2025. Ofício 66/2025, referente à indicação dos nomes dos representantes do Partido da Social Democracia Brasileira para a formação da Comissão Especial para aparecer no projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal de número 04/2025. Senhor Presidente, primeiramente, queremos parabenizá-lo pelo ótimo trabalho prestado na presidência desta Casa de Lei. Assim, para atendermos os requisitos legais, passamos abaixo os nomes dos vereadores representantes do Partido da Social Democracia Brasileira para a formação da Comissão Especial para parecer do projeto de emenda à Lei Orgânica. Marco Leite Oliveira, Roque Ferreira de Amorim. Portanto, certo de estarmos agindo dentro dos princípios legais, antecipando nossos agradecimentos, atenciosamente, Roque Ferreira de Amorim, vereador do PSDB. Senhor Presidente da Câmara Municipal, Anísio Aparecido Pérez. Figueirão do Oeste, em 31 de março de 2025. Ofício número 67/25, referente à indicação dos nomes dos representantes do Partido Republicano para a formação da Comissão Especial para aparecer no projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal de número 04/2025. Senhor Presidente, primeiramente, queremos parabenizá-lo pelo ótimo trabalho prestado na presidência dessa Casa de Leis. Assim, para atendermos os requisitos legais, passamos abaixo os nomes dos vereadores representantes do Partido Republicano para a formação da Comissão Especial para aparecer do projeto de emenda à Lei Orgânica. Márcio Faria Pinheiro, Andréa Aparecida Torrente Ubanim e Hernan Jerônimo da Silva Filho Togo. Portanto, certo de estarmos agindo dentro dos princípios legais, decimando nosso agradecimento. Anteciosamente, Geraldo Assis Rocha, vereador do Republicano. Senhor Presidente da Câmara Municipal, Anísio Aparecido Pérez.
Feita a leitura dos ofícios, peço aos senhores vereadores... Sim, peço aos senhores vereadores, senhoras dos vereadores, que se reúnam na sala da presidência para escolher os respectivos presidentes. Vocês têm que ir, todo mundo.
Comissão para o parecer da emenda número 3/25. Presidente, Márcio Faria Pinheiro. Relator, Andréa Aparecida Torrente Ubanim. Membros, Geraldo de Assis Rocha, Hugo Ferreira de Amorim e José Lucas da Silva. Comissão do projeto, a emenda 04/25. Presidente, Hernando Jerônimo da Silva Filho Togo. Relator, Márcio Faria Pinheiro. Membros, Andréa Aparecida Torrente Ubanim, Marco Leite de Oliveira e Hugo Ferreira de Amorim.
Feita a leitura, passo os projetos para os respectivos presidentes das comissões para emitir o parecer e entrar na pauta de votação da próxima sessão ordinária. Entramos, então, na ordem do dia. A ata que já foi lida e discutida por todos os vereadores entra em votação. Quem concorda se mantém pela ordem, quem não concorda se manifesta. A mesma está aprovada. Passamos à leitura dos pareceres da Lei Complementar 68/2025.
Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara dos Deputados do Figueira do Oeste, em referência ao projeto de lei complementar de número 68/2025, em que dispõe sobre a alteração do artigo 35 e do anexo 3º, tabela de funções gratificadas, ambos da lei complementar de número 21, de 2 de dezembro de 2014, e da outras providências. A Comissão Permanente de Justiça e Redação entende que o projeto de lei complementar número deve ser acolhido, pois trata de se legalizar o recebimento de gratificação ao servidor efetivo que irá desempenhar a função de agente de contratação, sendo responsável pelos processos de licitações, conforme determina a lei de número 14.133/21. Não existe algo de ilegalidade que possa afetar a transparência legislativa no que se refere ao projeto. De forma adicional, nada a corrigir. Por isso, ando de parecer favorável à aprovação do projeto. É o parecer. Sala das Sessões, em 5 de maio de 2025. Hugo Ferreira de Amorim, presidente. Vera Lúcia de Souza Mariano, secretária. E Marcos Leite de Oliveira, secretário. Parecer da Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira da Câmara Municipal de Figueira do Oeste, em referência ao projeto de lei complementar de número 68/25, em que dispõe sobre a alteração do artigo 35 e do anexo 3º, tabela de funções gratificadas, ambos da lei complementar de número 21, de 2 de dezembro de 2014, e da outras providências. A Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento de Execução Orçamentária e Financeira entende que o projeto no mérito deve ser acolhido, pois trata de se legalizar o recebimento de gratificação ao servidor efetivo que irá desempenhar a função de agente de contratação, sendo o responsável pelos processos de licitações, conforme determina a lei de número 14.133/21. Por isso, me parecer favorável à aprovação do projeto. É o parecer. Sala de reuniões das comissões, 5 de maio de 2025. José Lucas da Silva, presidente da comissão, Hugo Ferreira de Amorim, secretário, e Hernando Geraldo da Silva Filho Togo, secretário.
Feita a leitura do parecer, os mesmos entram em debate. Não havendo debate, o projeto de lei complementar 68/2025 entra em votação. Quem concorda, se mantenha pela ordem. Quem não concorda, se manifesta. O mesmo está aprovado. Passamos à leitura do projeto de resolução 57/2025.
Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Figueira do Oeste, em referência ao projeto de resolução de número 57/2025, em que dispõe sobre a regulamentação da estrutura administrativa da Procuradoria-Geral da Câmara do Município de Figueira do Oeste e da outras providências. A Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Figueira do Oeste entende que o projeto deve ser aprovado, pois visa regulamentar a estrutura da Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis, atendendo a determinação legal, judicial e do Ministério Público Estadual, concedendo respaldo para os servidores da administração pública, regulamentando os direitos e deveres dos procuradores jurídicos efetivos do Legislativo. Não é ilegalidade que possa afetar a transparência legislativa no que se refere ao projeto. De forma adicional, nada a corrigir. Por isso, são de parecer favorável à aprovação do projeto. É o parecer. Sala das Sessões, em 31 de março de 2025. Hugo Ferreira de Amorim, presidente. Vera Luz de Souza Mariano, secretária. E José Lucas da Silva, secretário.
Feita a leitura dos pareceres, o mesmo entra em debate. Não havendo debate, o projeto de resolução 57/2025 entra em votação. Quem concorda, se mantenha pela ordem. Quem não concorda, se manifesta. O mesmo está aprovado. Entra em votação o requerimento 6/2025. Quem concorda, se mantenha pela ordem. Quem não concorda, se manifesta. O mesmo está aprovado. Entra em votação o requerimento 7/2025. Quem concorda, se mantenha pela ordem. Quem não concorda, se manifesta. O mesmo está aprovado. Entra em votação a indicação 14/2025. Quem concorda, se mantenha pela ordem. Quem não concorda, que se manifesta. A mesma está aprovada. Entra em votação a indicação 15/2025. Quem concorda, se mantenha pela ordem. Quem não concorda, se manifesta. A mesma está aprovada. Passamos agora às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Marcos Leite.
Bom dia a todos e a todas, senhores vereadores, companheiro Nicodemos, que está ali, nosso vereador, ex-vereador Soldado, hoje estão presentes, Vanildo e sua esposa e o doutor, que estamos todos aqui prestando o seu trabalho. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer todos do município de Figueirópolis do Oeste. Quero agradecer dono de chácara, situanto, água pecuária, que sempre dou junto com todos dia a dia. Quero agradecer todos de coração pelo que me recebo em todos, Deus da chácara, até o último teto das propriedades de Figueirópolis e da região. Eu aqui quero deixar bem esclarecido que a gente presta o trabalho da gente e temos que devolver ao povo o que é necessário de devolver ao povo. Que nós somos eleitos para devolver à sociedade responsabilidade nessa casa de leis e cobrar do executivo o que é feito. Há poucos dias eu estive conversando com algum servidor público. Ele me disse, eu quero a gratificação, o prefeito disse que a gratificação nossa não está sendo votada, é por causa que tem 5 vereadores contra ele. Eu admito essas coisas que o prefeito tem coragem de falar isso. Qualquer funcionário do executivo que falar isso, que ele está mentindo. Nós queremos bem a essa sociedade. Nós estamos falando em coisas erradas aqui quando faz coisas erradas. Se perguntar, fez coisa errada? Eu não posso dizer que não fez, eu não vou mentir. Eu estou aqui, eu tenho um salário não para defender o povo de Figueirópolis, defender os direitos do trabalhador, do servidor público. O que é que acontece? Manda que, se a gratificação for dentro da lei, nós vamos reestruturar o salário de todos. O prefeito não pode falar isso. E nem nenhum dos chefes lá do executivo peça isso para não falar. Os que já estão lá falando essas coisas é os calça frouxa, que não tem coragem de ir mentindo pelo povo. Eu não aguento eles falar essas coisas lá, vereador, aqui. Aqui, eu quero deixar aqui bem claro. Aquelas placas solar que foi construída ali, a mensalidade dela está pagando lá parada, R$ 61.637,93 de dinheiro que está indo para o ralo. Dinheiro sem futuro, esse ano eu tive a oportunidade de ver, que eu não tive acesso às outras passadas. Esse ano já foi embora 180, então os mil, quase 200 mil de placa solar parada. Peço ao senhor presidente, o senhor peça um ofício e vê que dia que vai pôr que as placas para gerar energia. Está gerando energia irregular, sem ir pagando por energia, sendo que está lá parada. Nós temos que rever essa história. E quero aqui dizer ao senhor também, eu votei R$ 300 mil para que as casinhas lá, que era mão de obra que ia custar. Nós aplicamos dinheiro lá. Esse dinheiro que está saindo aqui, por ralo aqui, está saindo de onde? Está saindo do trabalhador que trabalhar, que pode aumentar o salário dele. Esse dinheiro que está indo aqui, daquelas casinhas, que foi 500 mil, que já foi embora só esse ano que nós vimos de coisas do passado lá, está saindo do comerciante, está saindo daquele que paga o imposto. Está saindo dessas coisas. E acha que nós estamos errados nós cobrar. Eu cobrar o que é certo? Preciso estar batendo com a língua que eu estou errado? Não. Se você quiser que eu debata aqui, 28 anos de Figueirópolis, eu conheço todos os 28 anos de Figueirópolis, passo a passo, de quem foi vereador, de quem é mentiroso. Aqui eu admito qualquer vereador que chega aqui, cada um tem seu direito, que cada um é de maior. Mas para de xingar os outros mentirosos nessa tribuna, porque eu debato aqui tudo passado. Quero, presidente, vamos agir. Eu vejo, presidente, eu votei no senhor, porque o senhor teve um pai de capacidade. Eu nunca vi ninguém falar do seu pai aqui na região, foi político. Eu não sei, parece que foi até prefeito, né? E aí, nós deixa afrouxar e deixa o povo sofrer. Deixa, às vezes, um servidor público que está no hospital, tem servidor público no hospital que não está tendo um socorro necessário. Isso vai acontecer. Nós temos que corrigir essa empresa também, que está aí vendo levar o dinheiro do povo. Eu quero saber se o INSS do povo está recolhido. Se o dinheiro desse povo vai servir para eles no futuro. Tem várias gente lesada aí que vai ser. Eu estou vendo nosso estado, nosso município, vindo embora para a rua ver pessoas jovens que estão aí precisando, vivendo de R$600 de Bolsa Família. Não possa acontecer isso, que nossos municípios são ricos, são de terra boa, águas boas. Mas tá a agricultura que nós estamos e tem fortalecido, a agricultura hoje está morta. A agricultura está morta. Esse povo não merece sofrer, está lá com as coisas dentro sem colher e com o nosso trator novo na garagem. Aí vai acontecer o fato pior. Nós vamos esperar acontecer o pior? Não vamos esperar acontecer o pior, não. Eu vou cobrar, eu vou fazer, eu vou para os lugares divulgar o que está acontecendo. Todo mundo merece respeito. Mas primeiro respeita nós. Você está no executivo, mas nós estamos no legislativo aqui. Enquanto eu estiver aqui, eu ficar sozinho aqui. Falar assim, é para assinar um documento, eu vou assinar sozinho. Que todo mundo sabe o que eu faço. Eu estou atendendo o produtor rural, eu saio 3 horas da manhã, eu chego lá na leitaria do cara, antes do dia amanhecer, e coloco a ordenha dele para funcionar. É amor ao próximo. Você perguntar, se ele quiser me dar uma gruja, ele me dá por espontânea vontade dele. Eu já atendi várias pessoas aí que tá com 70 anos, que eu chego lá e está com o balde de leite dele tirando. Eu tenho a responsabilidade de assumir o compromisso desse povo. E é falta de compromisso das empresas que não cuidam do povo. Esse povo ganha dinheiro igual água e não cuida do povo. Esse prefeito ganha salário bom, ele tem caminhonete boa, ele tem tudo na mão. Mas ele não teve capacidade. Ele casou com a viúva e teve que levar os filhos tudo, que nem um secretário conseguiu trocar. E se ele quer que eu falo isso com ele. Falo isso com ele e estou mandando um recado para ele. E tem que parar de ameaçar nós. Para de ameaçar nós, que é melhor. Se continuar do jeito que lá vai, fica pior. Porque jogando culpa de quem não deve, nós estamos aqui para fiscalizar. E quero dizer, vereador, Davi, que nós não precisamos engasgar os outros mentirosos aqui, não. Você falou que eu menti daquela terra ali na semana passada. Mas te peço, você é nosso amigo, nós é companheiro de trabalho, nós é tudo. Eu preciso, nós precisamos estar aqui junto, trabalhando junto. Eu queria que nós todos estivéssemos assinando essa indicação junto aqui, todas as indicações e cuidando do povo, que o povo merece. O povo pega nosso salário. O povo faz o que pode. Agora, vamos parar com isso, vamos parar de picuinha. Eu atendo todo mundo. Você sabe, Pica-Pau, da trajetória que eu tenho, que você conhece a trajetória que eu tenho. Então, vamos aprender. Igual você me trata muito bem, os outros me tratam muito bem, mas vamos parar. Vamos cuidar do povo. Aqui eu quero deixar meus agradecimentos a todos e um bom dia para todos. Vamos compreender quem tem razão e vamos fazer o trabalho bem feito. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Márcio.
Bom dia a todos, bom dia, senhores vereadores, a quem nos assiste. Bom dia, meu amigo Nicodemos, que faz aqui presente. Em seu nome, quero cumprimentar todos os servidores do nosso município. Eu gostaria de reforçar o pedido para que tenham um local adequado para os motoristas da educação, tendo em vista que tem alguns motoristas que deslocam das suas residências, da comunidade até a cidade, chegando aqui não tem um local adequado e arejado para estar descansando. Em nome da minha amiga Eliene, também gostaria de dizer que apoio e defendo a reativação do Centro de Pesquisa da Impaé de Cáceres. O Capal de Saúde está aqui, pronto para somar, e quero dizer a você, Eliene, que estou à disposição de vocês. Tá? Um excelente dia, que Deus abençoe a todos.
Com a palavra o vereador Hernani.
Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, essa reunião, e dizer, vereador G, aquele projeto que a gente tanto sonhava e que a gente foi a Cuiabá, o projeto da UBS já está sendo licitado, e a gente precisa fazer aqui um documento, porque na época que a gente fez aquele projeto, a gente solicitou o recurso, o projeto demorou muito para ser aprovado. E a gente sabe, com toda clareza, que com 1 milhão não consegue construir a UBS. Então, nós precisamos pedir mais um recurso, deputado Emanuelzinho, ele é autor do projeto que liberando o recurso do nosso município. E a gente precisa solicitar o mais rápido possível para complementar aquele recurso, porque a gente sabe que as coisas hoje estão muito caras, as coisas subiu demais, e com 1 milhão não vai conseguir fazer aquela obra. Então, vereador, se possível, puder marcar para a gente ir em Cuiabá essa semana, para a gente estar discutindo essa questão em favor do nosso município, para trazer benefício para a nossa população. Com relação à gestão, eu tenho acompanhado o trabalho da gestão. O trabalho não é só do prefeito, o trabalho da equipe, o trabalho da Secretaria de Obra. Então, as coisas já estão andando, estão arrumando as estradas. A gente sabe que as estradas danificou muito. E a prefeitura, o pessoal está aí a todo vapor para melhorar e fazer arrumar as estradas do nosso município. E quero deixar aqui você, soldado, meu agradecimento de estar fazendo parte dessa sessão. Quando eu iniciei, você estava lá para fora, mas foi um grande vereador, né? Grande vereador desse município, batalhador, inclusive eleitor meu por 2 vezes. Eu devo essa gratidão a você. E quero parabenizar todo, presidente dessa casa. Achei importante o projeto da questão do foguete. Eu tinha em mente, também na época, de fazer esse projeto. Parabéns, porque a gente tem as pessoas idosas, a gente tem as pessoas, os autistas, e tem também as crianças, tem os cachorros, tem aí as pessoas de idade, que a questão do foguete, ela perturba o silêncio das pessoas. Eu mesmo jamais, eu não gosto de foguete, inclusive botar fogo no dinheiro da gente, né? Pegar o dinheiro e queimar. E com relação ao redutor de velocidade, isso é uma longa briga dessa casa. A gente já vem brigando faz tempo para que coloque o redutor de velocidade, que toma providência. Tem rua aí que a gente vê como as pessoas passam, que não tem responsabilidade nenhuma, correndo o risco de matar alguém na cidade. Então, é uma briga longa, né? Eu espero que o nosso prefeito tome as providências, né, e que busque recurso para poder fazer isso aí, porque é uma questão que coloca o risco de muitas pessoas. Quero deixar aqui um agradecimento a todos os vereadores, a todas as pessoas desse município, todas as pessoas que estão envolvendo e todos os funcionários. E vamos pedir a Deus para que Deus ilumine o caminho de cada um de nós e que Deus abençoe que o nosso prefeito faça, e eu tenho certeza que vai fazer uma excelente gestão, porque trabalhando bem vai ser bom para todo mundo. Fica aqui o meu agradecimento, agradecimento a todos e agradecimento ao presidente dessa casa.
Com a palavra o vereador Rugli.
Primeiramente, né, acho que mais uma vez, bom dia a todos, né, e a todos os ouvintes. Obrigado, Gessi, vereador, ex-vereador, né, soldado, pela presença, Nicodemos, pela presença, e a todos que estão nessa casa de lei. Acho que só quero aqui agradecer aos nobres vereadores, né, pelo apoio, pela indicação, que foi aprovada, né, do MEI de servidor, tá, 015. A do Fogos, eu acho que é excelente. Excelente iniciativa, né? Acho que não, igual também o vereador Davi falou também, né? Não só os autistas, as pessoas de idade, todos que estão aí acamados, também tem, né? Tira o seu sossego. Tá? Quero só fazer um relato de sábado. Quero aqui parabenizar o professor Edson, né? O professor Boca, pelo projeto que vem fazendo com o vôlei, com as crianças lá. Parabenizo eles, não chegou a vitória, mas ficou em segundo lugar lá. Eu acho que está de parabéns para eles que têm um incentivo lá da escola. Quero que, peço, né, que a prefeitura incentive mais. A gente fica muito sentido quando a gente vê uma mãe de família no meio da semana. Eu espero que de sábado para cá o prefeito que estava lá assistindo, que mude de ideia, se mudou. Porque no meio da semana uma mãe chega para a gente falar que os vereadores da oposição não está aprovando o ônibus para levar eles na Copa de Sapezal, Copa mais lá, a mais. Eu fico sentido, igual o Marcos Leite acabou de falar, eu acho que a gente tem que falar, se falar, então, fale em nome de quem que é o vereador, porque eu garanto para você que da oposição, eu tenho certeza que nenhum de nós iria fazer isso, porque é um trabalho que quantos anos vem aí o Marcão, que é secretário, levando os moleques lá, que sempre teve resultado positivo, é um dos esportes que eu vejo que tá incentivando as crianças a sair do celular, a que está ali, se a gente vê lá, todo mundo empolgado, os pais de família lá, eu vejo assim que é um, para a gente que está na gestão, ainda mais eu, tiro por mim, que sou um dos apoiadores, sempre fui do esporte. Certo, já cheguei, já levei, incentivei, levei duas bolas lá para o professor Boca, agora, já esse ano, então... A gente está aqui para ajudar, e eu falo para ele, se ele for levar o que precisar do meu apoio, estou à disposição. E peço que o prefeito mude de ideia, né? Que dê esse ônibus ou uma van que está aí disponível para o levar, porque a gente sabe que na mesma data tem eventos aqui, mas tem eventos de futebol de salão, não tem de vôlei. Então, dê oportunidade para as meninas ir lá participar dos jogos. Né? Então, é isso que eu fico falando. Outra coisa que eu fico ouvindo também, isso eu ouvi pessoalmente, tá, ouvi pessoa falando que eu, Rubens, era contra a festa do peão em Figueirópolis. Falando nesses nomes, Rubens, é você, Rubens, estou falando que é você que é contra. Eu jamais serei contra uma festa de incentivo à nossa à classe, principalmente à região nossa, que é de rural, as pessoas gostam. Então, jamais vou ser contra isso. Até veio aí, depois, aí veio a indicação aqui, ó, dos 600 mil que estava do ano passado, parado, aprovamos aqui. Mediante, né, todos aqui, para todos estar tá apoiando essa festa. Eu vejo uma que eu quero, assim, ver se nós, vereadores, podemos até, quero tirar uma ideia com o doutor Ronaldo depois também, que ele é dessa classe de produtor, que nós, vereadores, podemos fazer para estar recorrendo, ou é federal, ou é o Senado, ou alguma coisa, sobre a nossa regularização de faixa de fronteira. Porque eu estou vendo que nós somos, até peço perdão a quantos produtores que tem aqui hoje, com a escritura pública, que agora tem até outubro para estar fazendo suas regularizações de faixa de fronteira. Eu acho que nós temos que ver o meio, pela uma lei de 2015, né, que foi 13 de 178 de 2015. E vê se, ou pelo menos estenda, né, essa data, que pelo que eu estou vendo, principalmente onde pega aqui na faixa de 150 quilômetros, todos os produtores rurais do estado de Mato Grosso irão, e não só Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, onde pega a faixa de fronteira, todos têm que regularizar. Assim que nós possamos fazer um ofício ou alguma coisa assim que possa levar aos deputados ou aos senadores, né, que dê um alato nessa lei para que possa ajudar mais. Porque já tem o gasto, né, do gel, que agora também que finaliza, também tem que gastar. O produtor nada é mais um custo. Eles que estão a classe, que é mais que, principalmente para o nosso Mato Grosso, que leva nas costas, né, o nosso Mato Grosso, os produtores rurais. Então eu vejo assim, que nós podemos alguma coisa ver nesse sentido, o que nós podemos fazer para os produtores. Eu deixo aqui meu muito obrigado a todos aí. Então, estarei sempre à disposição, tá? A cada um de vocês, cidadão de Figueirópolis, Oeste, para tirar suas dúvidas. Não julgue pelo que eu sou. Chega em mim, conversa, pergunta, que eu irei falar, tá? Jamais serei contra algo de bem para o nosso município. Tá? Todos me conhecem e sabem do meu perfil, tá? Fico aqui, muito obrigado a todos, então, bom dia a cada um de vocês.
Com a palavra, a vereadora Vera Lúcia.
Bom dia, senhores vereadores, vereadora. Quero dar o meu bom dia e agradecer a presença do meu esposo, que se faz presente hoje nessa casa de lei, meu amigo Nicodemos, obrigado, Ivanildo Zago, Sandra e o doutor Ronaldo. Agradeço a presença de todos vocês. E eu quero falar sobre a indicação, né? A indicação da limpeza dos lotes, a qual nós solicitamos, né, porque muitas cobranças. Agora eu estou aqui nessa casa de lei e as cobranças são muitas, né, para nós vereadores. E sobre os lotes sujos, está muito difícil, porque às vezes o lote que está baldio, né, as pessoas, mesmo os vizinhos, jogam seus lixos, né, e aonde que fica a sujeira ali, vai acumulando água, né? E tem muitas reclamações. E aí eu disse para uma pessoa que eu ia fazer essa indicação para o prefeito, para ele estar vendo, né, o que pode ser feito em alguma cidade vizinha aí, né? Diz que multa as pessoas têm que limpar os lotes para ficar tudo limpinho, né? Para a nossa cidade ficar limpa. Porque nós que temos os lotes, nós temos que cuidar. Se nós cuidar, vai ficar uma cidade. A minha vizinha mesmo, eu tirei essa experiência. Ela podou a árvore dela na minha casa, ficou tão gostoso. Eu levantei de manhã e eu percebi que ela tinha, né, podado a árvore dela. Então, deu assim, né, um ar mais gostoso, né, de limpeza. Então, se nós podamos uma árvore, nós pagamos para podar as nossas árvores, a gente já vê, né, um ar mais puro, mais limpo. E ao lado, né, na casa pastoral, tem um lote ali que está muito difícil. Ele nunca foi limpo, né, e está ali fechado. Eu creio que ali tem algumas vasilhas com água, né? Então, tem que estar verificando isso, eu creio, que com a ajuda de todos os donos, né, limpando, vai ficar uma cidade mais fora de perigo, né, que até mesmo quando eu morava ali, por causa da sujeira dos lotes, até cobra chegou lá em minha casa. E é muito perigoso, né? Então, por isso que eu fiz essa indicação e eu peço ao presidente, né, que nos ajuda aí e vamos cobrar, né? Vamos fazer indicações para que seja tudo bem sucedido e que todos tenham um bom dia.
Com a palavra, o vereador Geraldo.
Bom dia a todos. Cumprimento senhores vereador, senhora vereadora. Cumprimento o ex-vereador Soldado, seja bem-vindo. Cumprimento também Nicodemos, seja bem-vindo, Nicodemos, doutor Ronaldo, Sandra, Ivanildo. Quero aqui, gente, parabenizar a saúde. Saúde, nesse final de semana, atendeu no Hospital do Câncer, que teve aqui na nossa cidade, mais de 500 pacientes. Então, foi uma bela, né, coisa boa para a saúde, graças a Deus. Presente estavam todos os funcionários, né, enfermeira, motorista, toda aquela pessoa que queria ajudar e que estava lá. Então, dos parabéns para todos da saúde. Quero aqui também a lembrar Secretaria de Agricultura. Secretaria de Agricultura vem fazendo seus trabalhos. Trator, quando ele fica dentro parado, é porque ele tem alguma coisa estragada. Mas, fala a verdade para vocês, não está tendo trator parado, está trabalhando no sábado e no domingo, é porque teve que reformar uns tratores e demorou muito a voltar a trabalhar. Mas isso aí é coisa do município mesmo, isso acontece, porque que esse trator nunca foi feito manutenção e que agora chegou a hora de fazer a manutenção do que esse trator. Quero aqui também agradecer a Secretaria de Obras. Começou o trabalho, começou duro. Tem pontes para estar fazendo a reforma. Essa ponte mesmo aí, Nossa Senhora da Guia ali, é uma indicação que eu fiz. Precisa trocar todo o madeiramento. E já está chegando o madeiramento, vai trocar. E outras pontes também, vai fazer bueiro, tem uns bueiros para fazer. Então, começou trabalhando bem. Temos 3 meses de trabalho. Espero, sim, que o Mirim e João Raposa fiquem mais atentos, porque, às vezes, a conversa da cidade, alguém que é adversário, fala uma coisa e as pessoas entendem outra. Eu só fico preocupado das fofocas da rua. Ah, fulano falou isso, ciclano falou isso, mas tem que citar nomes. Ciclano falou e provar que está falando. Eu escutei gente também aqui falando que vai fechar a feira. Pois é, agora eu vou ficar aqui culpando os vereadores que vai fechar a feira? Eu vou ficar falando da rua, falar, ah, os vereadores não querem a feira. Eu não vi nenhum vereador que falar que não quer a feira. Então, nós temos que ter uma capacidade de ser um vereador para escutar e tem hora de ficar calado. Porque eu jogando o meu próprio companheiro na lama, coisa que eu não ouvi dele, ouvi de outras pessoas, eu não faço isso. A minha ainda não é esta. Eu gosto de falar as coisas, aqui eu falo aqui no meu microfone aqui, que alguém fez alguma coisa errada, eu vou falar. Quero aqui também, o vereador Marcos Leite já lembrou das placas solares. O Mirim está tomando as providências, Marcos, entendeu? Porque você mesmo sabe, quando você vai apanhar uma placa solar, não é somente acabou ali de fazer que ela vai funcionar, não. Ali tem que fazer uma rede de energia. A Energisa já sabe que o problema ali está sendo a Energisa, não é o prefeito, nem nós, vereador, não. A Energisa que é a culpada. Será que o Mirim não quer aquela placa solar não funcionar para tirar gasto do município? Nós, vereador, concordo com Vossa Excelência, Marcos, tem que cobrar mesmo, entendeu? Nós temos que cobrar mesmo, mas já falo logo para você, não é culpado nem um prefeito, nem um vice-prefeito. O culpado aqui lá é a Energisa. Você sabe que a Energisa, eu ponhei placa solar na minha casa, Eu levei 70 dias para a minha placa solar funcionar. Então, o sistema é este. Então, a Energisa está deixando a desejar, entendeu? E aí a culpa vem em quem? Nós, no prefeito, no vice-prefeito, nós, vereador, nós também somos culpados. Então, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade e muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Andréia. Com a palavra, vereador José Lucas.
Bom dia, senhores vereadores, senhora vereadora, ao Gessi, que faz presente, Nicodemas, a todos os ouvintes, Vanildo e a sua esposa, que se faz presente aqui hoje. Quero aqui agradecer mais um dia de sessão. Quero aqui começar a falar sobre a questão do ônibus escolares, que o Ruglis, vereador Ruglis, poucos minutos atrás aqui, tocou nesse assunto, onde no qual as mães, veio nos cobrar que nós, vereadores, tinha negado, não queria que liberasse esse ônibus. Se eu não me engano, ô doutor Ronaldo, tem uma lei que ampara aos jogadores, com incentivo jogadores escolares. Eu acho que, em momento algum, ninguém pode negar esse ônibus. Isso aí é um incentivo. Então, vereador nenhum dessa casa, nem da oposição, da situação, aqui entre nós aqui, quer o mal para essa gurizada, para esses atletas que vem destacando aí e vem representando muito bem ao nosso município, tanto no vôlei, no futsal, no futebol, em todas as áreas do esporte. Eu gostaria até que o prefeito mandasse um projeto de lei, um incentivo, um bolsa atleta, que no ano passado ou no ano atrasado, vou até fazer essa indicação, deixar aqui, ô Divino, um bolsa atleta, para ajudar aquela gurizada que precisa de um apoio, precisa de uma ajuda, aonde sai para fora. Tem muito custo, muito gasto. Então, nós é a favor de vocês, nós não é contra, principalmente vereador nenhum negou ônibus. Vereador nenhum queria barrar isso aí. Então, eu acho o seguinte, quanto não quer dar, fala a verdade. Fala a verdade quanto não quer dar, não fica jogando a culpa no outro, não. Tá igual o... Vou nem falar o nome aqui, não. Mas é feio isso aí, jogar a culpa em um, jogar a culpa em outro. Então, acho que tem que ter uma atitude. Eu quero aqui, o vereador Hernandes saiu, mas eu estive até conversando com ele. Quero aqui falar, mandar um recado para o vice. Eu ia chegar nele pessoalmente, particular, eu ia chegar nele e conversar com ele, mas já que ele está cogitando, falando aí para abrir na boca para os moradores, um situante, então vou falar aqui na tribuna para todos ouvir e para ele mesmo ouvir. Quero que essa conversa chegue até ele. Ele está falando aí que nós, vereadores, não quisemos aprovar um projeto de cascalhamento de R$200 mil. Assim o morador, eu perguntei para ele, é verdade isso aí? R$200 mil. Ele falou para o morador lá na nossa hora de Fátima, ele vai saber quem que é esse morador. Então, João Raposa, quero aqui falar com o senhor medir as palavras que o senhor fala, falam as coisas com mais clareza, com mais conhecimento. Quanto nós tirou para não passar o projeto de 14 milhões, porque nunca tirar o 14 milhões, porque não tinha projeto de cascalhamento, mas veio 260 mil, nós aprovou para a empreiteira, agora nós estamos esperando vir um projeto para nós aprovar, para cascalhamento. Nós não é contra, eu acho que você tinha que expressar mais, esclarecer mais a verdade, não sair mentindo para os outros aí, mentindo para a população, que vereador é contra, vereador está barrando, você só está fazendo isso, cara? Eu acho que você tinha que prestar mais atenção e vir aqui na Câmara, você como vice, vir aqui visitar, ver, para sair falando mentira aí para essas comunidades. Quero aqui também fazer uma cobrança na Secretaria de Agricultura, olhar mais para os pequenos, né? Eu fiquei meio chateado porque o meu pai fez um pedido desde dezembro, foi mandar o trator sexta-feira lá para ele. E ele é um produtor que só tem um alqueiro de terra. Ele não tem vaca, ele não tem boi, ele não tira leite, ele simplesmente planta mandioca para ganhar seu pão de cada dia. Então, faz uma palhaçada, o trator está aqui, faz ali, faz aqui, mas os pequenos produtores que precisa não estão atendendo. Eu não sou contra, doutor Ronaldo, que sai, vai ali e faz para o grande. Não, eu sei que ele não está parado na lei, mas vamos atender o que está parado. Se o trator estiver parado, aí faz para ele também, porque ele também é produtor. Se ele não tiver trator, ele também precisa. Faz para ele, mas faz depois. Não pulo pequeno, não. Na São João tem um morador, que ele mesmo me autorizou, já falei isso aqui várias vezes, o Tinim. E ele, se eu não me engano, acho que eles entraram pelo filho, né? Ele não pode pagar. Ele até na matraca, doutor Ronaldo, ele teve que plantar o milho. Até na matraca ele teve que plantar o milho. Porque o trator ficava muito ocupado. Aí que eu falo. Vamos atender quem precisa. E quero aqui também falar, fazer uma cobrança. Na semana que vem já vai passar uma indicação para o servidor público. Aquele servidor que precisa de um bom salário. Um salário mais amparado que os outros, igual aos outros, que está muito defasado. Questão dos gari. Aquele servidor, abaixo de 2.000, tem as mulheres do conselho telar, que para fora ganha super bem, mas Figueirópolis tá um descaso. E quero aqui também reforçar o convite, o Márcio teve falado aqui, questão da Eliane, esposa do Gobim, na ativação do Centro de Pesquisa de Castres, dia 4 de abril, vai ter uma reunião. Quero aqui estender esse convite para todos nós, para todos que estiver ouvindo, vamos lá dar esse apoio, que não pode fechar. O Centro de Pesquisa da Empaer nunca trouxe prejuízo, nem para o município, nem para o nosso estado, para o nosso país nenhum. Eu acredito que nunca deu prejuízo. Aqui, há poucos dias atrás, o Elcim fez uma entrega das mudas, entrega de alevinos, quantos projetos que foi feito naquela Empaer. Então, em nome do Elcim, em nome do Vitor, em nome da Eliene, quero aqui estender esse convite para o dia 4 de abril, e eu estarei lá presente. Meu muito obrigado, que todos fiquem com Deus.
Gostaria de pedir ao primeiro vice-presidente que assumisse a presidência, para mim usar a tribuna, fazendo favor.
Mais uma vez, né, bom dia. Quero agora, com a palavra, o vereador Anísio Crispim.
Bom dia a todos os ouvintes aí do nosso querido município de Figueirópolis do Oeste. E, em nome de Deus, eu cumprimento a todos vocês mais uma vez. Cumprimento mais uma vez aqui os vereadores, senhoras vereadoras. Cumprimento aqui o doutor Ronaldo, jurídico dessa Casa de Lei. Ex-vereador GC, pastor Valdomiro, GC, nosso amigo Nicodemo aqui, representando aqui a classe dos funcionários da prefeitura. Eu só queria começar aqui a relatar, conforme disse aqui o vereador Lucas e o vereador Marcos Leite, sobre crítica e verdades que comenta sobre a gente aí nas comunidades. Foi citado aqui o nome do vice-prefeito, né? Mas tem mais aí gente que anda criticando esta Casa de Lei e vereadores dessa Casa de Leis. Eu quero pedir a cada um dos munícipes que estão ouvindo a gente aí e que reside aqui nas comunidades, seja ela qual for, Brigadeiro, São João, quando alguém, nesse sentido, chegar criticando a gente, o meu celular fica ligado 24 horas. Tudo o que eles disserem aí, pode me ligar que a gente vai debater ao vivo, seja com o prefeito, seja com o vice-prefeito, seja quem for. A verdade, a gente sempre vai falar a verdade. O que é verdade, o que é verdade. Então, falar, vereador Lucas, falar, vereador Marcos, na ausência é muito fácil. Eu quero falar, eu quero ouvir eles debater com a gente frente a frente. Essa tribuna aqui está aberta para prefeito, para secretário, secretária, vice-prefeito. A gente não corre de debate, não. A gente nunca correu para a verdade. O nosso lema aqui é trabalhar em favor do município. Está se falando aí desse recurso do encascalhamento, que, na verdade, a gente tirou do orçamento 14 milhões, porque não tem projeto, não tem planilha, não tem nada.
A gente já cansou de avisar nessa tribuna, a gente já cansou de votar projetos aqui, que não tem projeto, não tem nada, de repente não vira nada. Quanto que já se gastou nessa estrada encascalhando aí? Gasta para lá, gasta para cá, o dinheiro some. E nessa chuva todos os munícipes estão vendo aí. Quem trafega nessa estrada Santa Hermina? Quem trafega nas estradas do município? Então, a gente quer um projeto verdadeiro, coerente, de quais são as estradas que vão ser encascalhadas, apresentar as planilhas certinhas, para a gente estar votando aqui com convicção. Votamos o projeto aí da placa solar, que diz que falava, que inaugurava até final de dezembro. Olha o trabalho que está dando isso aí. Porque nem vimos projeto e votamos na confiança. Então, não adianta votar na confiança. Votamos aquelas casas ali, 50 casas populares. Olha o andamento que está lá. Votamos aí, por meio de projeto, 320 mil que se gastou no alicerce acima, do limite que era para ter gasto. E vamos pedir a Deus que o recurso que tem aí no caixa, 1.700 e pouco, consiga concluir aquelas casas, porque senão vai querer mais dinheiro de onde não pode tirar, que é da saúde, da educação, de infraestrutura. E aqui se não gastasse tanto sem necessidade, com as benditas licitações, com os benditos pregões, eu tenho certeza, vereadores e vereadoras, não teria nem uma rua de chão aqui mais, a saúde estaria no outro patamar. Eu quero dizer aqui, recentemente, semana passada eu comecei a avaliar aqui, olhar, o contrato do consórcio intermunicipal de saúde. Eu estou achando que está gastando muito para pouco resultado, e a gente vai a fundo nisso aqui agora. Tem um contrato aqui de R$ 185.786,67, que diz que é para rateio de despesa do programa 001, manutenção de encargos. 145 mil e pouco. Tem outro aqui, assinado todo este ano, para o atual prefeito. R$ 33.600. R$ 33.600. Para aquisição de 1.400 marmitex. Valor de cada marmitex, R$ 24. Aí eu quero perguntar aqui nessa tribuna, essa marmitex é para quem? É para os nossos munícipes ou é para todo o consórcio? Para todos os munícipes que fazem parte do consórcio. E quando se compra tanto assim, eu acho que não devia ser R$ 24, deveria ser um pouco mais abaixo. Se for o pessoal que faz molho de hálice, eu acho que ia gastar no máximo por ano 500 marmitex. Então, a gente vai buscar, através do requerimento aí, junto ao prefeito, ofício, saber para onde que é que está indo esses marmitex. A gente quer saber também quantos municípios fazem parte desse consórcio intermunicipal do município, quanto que esse consórcio está arrecadando mensalmente, qual que é a folha de pagamento do funcionário que faz parte desse consórcio intermunicipal de saúde. Para a gente ter noção da onde e para onde está indo o nosso dinheiro público, que é do povo aqui. Vou falar mais um aqui, ó. Tem outro contrato aqui, o 05-2023 também, com valor absurdo, valor altíssimo. O contrato, vou dizer, já tinha falado 005, o 09-2025, R$ 67.760. O contrato 03-2025, que é para pagamento de médico, R$ 218.400. Tem o contrato 014-2025, pagamento de técnico de enfermagem, plantonista aqui, R$ 192.200. Tem o contrato 15-2025, pagamento de técnico de enfermagem, 40 horas que trabalha aqui, R$ 133.200. Somando tudo aqui por baixo, está dando R$ 858.546. Quer dizer, a saúde tem autonomia, através da Secretaria de Saúde, através do próprio prefeito, de fazer isso dentro do orçamento. Não precisa instalar e passar esse dinheiro para a consórcio intermunicipal de saúde para estar pagando esse pessoal aqui. Já tem empresa terceirizada que saiu um contrato de 4 milhões e para lá, dá até vontade de desistir de política quando eu penso nisso aqui. Porque município hoje não é criticando aqueles que estão trabalhando. Trabalhando não. Não é isso. aquele que realmente precisa ter o cargo, vamos ter, e poderia estar fazendo isso através de seletivo, através de concurso, né? Agora, paga a sua empresa terceirizada, o funcionário ganha uma merrequinha e a empresa fica a maior parte. É uma coisa que não fecha a conta, não dá para aceitar isso. Qualquer um, prefeito, se for analisar criteriosamente, não trabalha dessa forma. Olha aqui, esse consórcio tem municipal, sai de Jauru, para aqui, para em Indiavaí, para Araputanga, para Mirassol, chega a Castro. Até onde eu sei, a maioria dos atendimentos é no Hospital Regional de Castro, que já é um hospital público. Né? A gente tem convênio aqui com o ortopedista, o doutor Turo, muito bom, lá em Mirassol. Poderíamos ter um convênio com o doutor Henrique, adaptando muito mais perto, muito mais próximo. Cirurgia, sai daqui para fazer Vila Bela. Poderíamos ter um convênio aqui bom, Araputanga, Mirassol, e pagar com dinheiro público. Quantas pessoas, quantos municípios estão aqui esperando uma cirurgia e não conseguem fazer? E dinheiro público me rala abaixo todo dia, sem necessidade. E quando a gente fala aqui, às vezes o prefeito, vice-prefeito não gosta, algum secretário, o secretário não gosta também. Aí eu quero perguntar a todos os ouvintes, vocês vê um vereador, vê um prefeito andando nesses carros do consórcio? O povo vai porque tem necessidade. Então, vamos fazer de tudo para atender o nosso povo aqui da melhor forma possível. Esse consórcio tem municipal de saúde, ele não está sendo produtivo para o nosso município. O prefeito poderia muito bem ter um carro nosso aqui para transportar os nossos pacientes com mais conforto, com mais rapidez. Atender. Segurar uma parte do orçamento para pagar a cirurgia, para aumentar aí a ressonância, a tomografia, não ficar dependendo só de recursos de Estado, de consórcio, não, gente. Então, a gente está fazendo um desabafo aqui em favor do povo e contra muitas licitações que acontecem, que são desnecessárias. Fala que a gente é contra a festa. Aqui não tem ninguém contra a festa. A gente é contra o dinheiro público que se gasta nelas. Que absurdo, é muito dinheiro. Eu, se fosse o presidente da República, e não sou, e nunca vou conseguir ser, a primeira portaria que eu ia baixar lá é que enquanto estivesse filho em hospital, enquanto estivesse um doente na fila para fazer cirurgia, operar, festa vai ser praticamente zero. Vamos dar um recurso, fazer uma festa de aniversário da cidade, mas vamos cuidar primeiro da saúde do povo, vamos cuidar da moradia para todos. Esse Brasil está de cabeça para baixo, aí critica o presidente, mas tem muito prefeito trabalhando errado, tem muito governador trabalhando errado, que não pensa no social. Então, essa página, gente, tem que ser virada. A gente tem que pensar primeiro na saúde do povo. Eu não vejo ninguém fazendo aniversário na casa dele se tem alguém doente. Não, e aqui o município faz festa, não quer nem saber se tem gente doente, se não tem, não quer nem saber se esse dinheiro poderia estar saindo da cultura para estar ajudando a fazer uma cirurgia. A gente tem que pensar nessa aí, a gente tem que ter essa preocupação. Aí, a partir do momento que você vai naquele regional, que para você andar, você tem que pular paciente lá, que não tiver ninguém na fila, tiver tudo certinho, aí sim. Aí vamos pensar em divertir um pouco melhor. Mas vamos fazer festa com consciência, gastar um dinheiro justo. Qualquer festinha de aniversário que se faz aqui, ultrapassa R$1 milhão, R$1 milhão e 200, R$1 milhão e 300. Daria para fazer uma festa muito boa, gastando muito menos. Eu quero dizer aqui que o Brasil, se for passar uma peneira nesse lado aí, gente, cai muita gente. Que tem muita coisa errada aí, ao meu entender, de simples vereador que está falando aqui nessa tribuna. Eu tenho certeza que, com fé em Deus, muita coisa vai mudar. Eu quero dar meu apoio aqui também à reativação do Centro de Pesquisa da Empaer, porque o Brasil, a gente sem pesquisa, sem conhecimento, nada acontece. Eu acho que aquele centro de pesquisa lá, vereador, não devia estar fechado. E o cara da Câmara está à disposição de vocês, aqueles que quiserem participar. Eu, infelizmente, não vou poder ir, porque eu tenho outro compromisso aí. Mas eu gostaria que fosse uma comitiva de vereador lá nesse evento. Outra coisa que a gente tem que fazer aqui, economizar dinheiro, problema que já vem há longo tempo aí, já estamos entrando aqui em março, daqui a pouco vem abril, cuidar dessa água. essa água suja, imunda que está vindo aqui. Tem recurso próprio, não vamos depender só de convênio também não. Tem um pouco de dinheiro, dá para segurar aí, fazer isso aí, limpar essa água para a gente estar deixando de receber tanta reivindicação, tantas reclamações sobre essa água. Passou do limite já. Entendeu? E quero falar também, mais uma vez, da contratação de pessoal. Já viram falar naquela história que tem aldeia que tem mais cacique do que índio? A prefeitura aqui está ficando quase nesse patamar. Tá, daqui a pouco vai ter mais chefe na prefeitura do que funcionário. Eu quero dizer aqui que, antes, quem comandava os homens da educação era apenas o secretário de educação. Os que passaram, Nilson Magro, grande secretário, o atual secretário está aí, José, grande homem, né? E de livre da conduta. Mas para que ter um funcionário para ser chefe de 11 ônibus? Ser chefe de transporte de 11 ônibus? Tem essa necessidade? Alguém aqui sabe me dizer se tem algum empresário aí que tem 11 carrinhos e tem um chefe de transporte para 11 veículos? Isso tem que ser mudado. Vamos usar o dinheiro de forma eficiente. Enquanto você tem funcionário da prefeitura, tem 15 anos, está ganhando 2 mil, 2 mil e pouco, e não melhora o PCCF desse pessoal. Vamos cuidar desse efetivo aí, arrumar, melhorar o salário deles. E da forma que está aí também, essa previdência que já não está boa, é para caixa prego logo, porque para de entrar a contribuição nela. Outra coisa que estou quase finalizando aqui, falando do transporte, os desportistas do município. Essa questão do ônibus aí, para levar esse pessoal em Sapezal, aqui nunca teve nenhum vereador contra. A maioria aqui, eu acho que foi no gabinete solicitar esse ônibus. Eu mesmo fui um deles, e que falei com o prefeito Ademir ali. Quando eu falei com ele, falou que realmente não iria disponibilizar o ônibus, porque era um dia que ia coincidir com o evento do aniversário da cidade. Eu falei, prefeito, mas lá é um evento estadual, o pessoal quer participar. E esporte, tirando 10, 15 pessoas daqui, não vai significar nada no evento da festa. Mesmo assim, falei com essa aí, o professor Boca, um rapaz aguerrido, merece até um título de cidadão aqui, vamos dar para ele um dia desse aí, um título de cidadão figueirapolense, um cara que trabalha do bolso dele esforçado. O pessoal já estava fazendo até uma coletinha para ir em dois carros, dois ou três. Aí emitiu um ofício ao prefeito. Isso não é favor que o prefeito faz de fornecer carro para o desportista, não. É obrigação, porque esporte é cultura, é conhecimento. A gente tem que receber reclamação de desportista que quer ir no evento, o prefeito não libera ônibus? Prefeito, isso não é favor. Isso é uma obrigação de prefeito, de vereador, de todos ajudar os desportistas. E outra coisa, arrumar o uniforme para esse pessoal sair, uma delegação bonita, representando o município. A gente já cobrou isso aqui várias vezes. Pega um pouco de dinheiro, prefeito, que está jogando no ralo aí, e ajuda os desportistas. Compre o uniforme para esse pessoal, prefeito. Puta merda, a gente está desabafando aqui há quantos anos nessa tribuna e esse desportista esquecido. O vereador Gessi sabe, o G, eu acho que também já estava na época. A gente tem um projeto aqui que tem que dar um limite na época, a gente aprovou o projeto, 50 mil anos, e até agora nada. Ah, não tem dinheiro para aquilo, não tem dinheiro para aquilo, não tem dinheiro para nada, mas para muita coisa necessária tem. Eu quero finalizar aqui dizendo sobre os carros. Aquelas andanças de carro desnecessárias aí. Um dia desse eu até perguntei aí sobre o carro do Clássico. Estava no domingo vindo aí, eu estava no posto vindo lá em Jevaí. E eu fiz essa pergunta ao prefeito, falou que ia vir me responder, não respondeu até hoje. Se tem uma necessidade desse carro andar, tudo bem. Se não tem, deixa parado na garagem. Se for de necessidade de saúde, uma coisa que não pode evitar, que não tem ambulância, tudo bem. Mas eu acho que tem gente andando com carro desnecessariamente, usando o carro público. Eu quero pedir ao prefeito que, se isso realmente estiver acontecendo, que daqui para frente para, porque a gente está atento a toda a situação aí. Eu quero deixar meu abraço a todos os ouvintes e agradecer a Deus por mais essa oportunidade e fiquem todos com Deus.
Quero aqui só agradecer, né, mais uma vez pela oportunidade e quero tomar o senhor vereador Anísio Crispim que toma sua cadeira de presidente.
Quero aqui agradecer a todos os ouvintes mais uma vez, entender aí o nosso desabafo, agradecer a todos os vereadores, todos os presentes plenário, vereadores, vereadoras aqui presentes, e em nome de Deus, eu declaro encerrada essa sessão.